A nossa conversa agora é com o Sérgio Barbieri, ele é auditor fiscal da Receita Federal em Cascavel. Sérgio, bom dia, obrigado por atender a CBN.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade.
Vamos falar sobre o trabalho exercido aqui em Cascavel, mas inicialmente, até para caso algum ouvinte tenha dúvida, lembrando que o ouvinte pode interagir conosco, qual é o trabalho, qual é a responsabilidade do auditor fiscal da Receita Federal?
No nosso caso aqui, quer dizer, a Receita é dividida basicamente em dois grandes grupos, né? O grupo que cuida de tributos, que fica na delegacia, e a nossa equipe aqui que cuida do combate ao ilícito transfronteiriço, né? Importação, exportação irregular. Então, no caso aqui de países vizinhos problemáticos, nós temos bastante serviço, né? Basicamente, fiscalizando veículos e volumes, mercadorias, com indícios de importação irregular. Então, esse é o trabalho dessa equipe nossa aqui.
2023 foi de muito trabalho, Sérgio?
Foi de muito trabalho. Eu esperava que não tivesse tanto por condições aí financeiras aqui no Brasil, mas o que houve foi uma alteração, né, do tipo de produto importado. Então, os produtos mais baratos, de baixo poder aqui, assim, agregado, valor agregado, eles foram preteridos em detrimento, né, e foram dado preferência aos produtos de maior valor agregado. Então, teve muita apreensão de celulares e eletrônicos em geral. Esse foi, a apreensão assim, de mais volume que nós tivemos no ano passado.
São as apreensões mais comuns. Historicamente, nos últimos anos, tem sido assim também?
Tem sido assim. Tem crescido ao longo dos últimos 2 anos, pelo menos, esse tipo de apreensão, né? Então, são, por exemplo, os telefones, lançamentos de telefones novos, que no mercado nacional está muito caro. Então, mesmo comprando em dólar no exterior, ainda assim, por questões tributárias, fica bem mais barato do que comprar aqui. Então, eles trazendo em grande quantidade, a margem de lucro, consequentemente, é bem grande, né?
Uma pergunta aqui do ouvinte, o Marcos. Obrigado, Marcos, por interagir conosco. Quantos auditores fiscais tem aqui na região oeste, na área de fronteira? Mais ou menos, saberia dizer, Sérgio?
Rapaz, auditores fiscais como um todo, tem bastantes. Deve ter entre 30 e 50, juntando aqui, Foz do Iguaçu, né, Mundo Novo, Dionísio Cerqueira, toda a faixa de fronteira. Mas isso aí são todos os auditores que fazem fiscalização de empresas, de pessoa física, voltado especificamente a essa repressão de contrabando e descaminho, não são tantos quanto poderia ter, né? A nossa equipe aqui, por exemplo, tem 3. Então, é pouca gente para a quantidade de serviço que a gente tem.
E para esse ano de 2024, alguma novidade no serviço? Algo que a gente poderia destacar? Ou tratar-se de uma inovação?
Sim, a gente vai ter, agora houve um concurso, nós vamos receber então pessoal novo, né? A equipe deve crescer, ao mesmo tempo está tendo uma integração maior entre a Receita Federal e os órgãos de segurança, que também fazem de combate ao contrabando, né? Já que é um crime. Então a gente trabalha muito com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, BPFROM, e isso tem se intensificado também, fazendo com que o trabalho seja mais efetivo pelo aumento de contingente e operações específicas, né? Uhum. Então, nós temos aí a expectativa de que isso incremente a produtividade do nosso trabalho.
E a fiscalização, ela tem sido cada vez mais firme, não é? O cerco tem se fechado, fica sempre essa mensagem, não, Sérgio?
Ah, sim. Hoje mesmo, quando eu cheguei aqui, já tinha uma equipe que saiu de madrugada e já tinha apreensão em andamento. Então, o trabalho não para, não tem hora nem dia da semana que isso pare, sempre tem alguém de plantão ou trabalhando, né? Assim como os outros órgãos também, tem gente trabalhando 24 horas aí, a semana toda. Como se para um veículo para fiscalizar, a gente não sabe o que tem dentro, né? Pode ser contrabando simplesmente, mas pode ter droga, pode ter arma. Então, esse trabalho não pode parar. Ele tem que, inclusive, aumentar e ganhar em produtividade, porque são ilícitos de várias modalidades, né? Medicamentos. Então, não é só o ganho financeiro da mercadoria, mas o dano à saúde e à segurança do Estado também.
O Edson, ouvinte aqui de Cascavel, faz uma pergunta, ele diz o seguinte: a atuação, ela se dá através de denúncias? Não só através de denúncias, é isso, Sérgio? Tem operações também que são desenvolvidas?
Sim, não é só através de denúncia, a denúncia é sempre bem-vinda, nós temos até um número para denúncia, pode ser encontrado na internet, e é bem-vinda a denúncia, né? Mas nós também fazemos trabalho de inteligência, de interação com outros órgãos, de forma que não se fique simplesmente rodando pelas BRs, né? Que saia com alvos assim, mais específicos, ou com regiões mais problemáticas, por vias que estão sendo mais usadas, porque também o outro lado é criativo e busca burlar essa fiscalização. Então é uma corrida de gato e rato, né? Eles vão mudando e a gente tem que se adaptando. Isso aí não para.
O Eduardo, também interagindo conosco, é motorista de aplicativo. Ele disse que o sonho dele é ser auditor fiscal. Tem que fazer o concurso, né, Sérgio? Vamos falar aqui para o Eduardo. Qual que é a mensagem, o conselho que você daria ao Eduardo?
Eu acho que ele seria muito bem-vindo, né, no cargo de auditor, mas é como você falou, tem que estudar muito e passar nas provas, né? Não é fácil, com certeza não é fácil.
É bem concorrido. Aliás, conte um pouquinho da sua história. Você é auditor fiscal há quanto tempo?
Bom, a minha história não é muito típica, né? Porque eu entrei tarde na Receita Federal. Eu tô mais ou menos uns 17, 18 anos assim na casa. Eu tive uma vida na iniciativa privada antes, que me deu bastante experiência e em outras áreas, né, antes de chegar aqui. E vim direto para essa região aqui, né? Então eu já estou aqui há quase 20 anos. Então conheço bem a região e os problemas e os desafios que a gente tem por aqui também. Mas normalmente as pessoas entram mais cedo, né? Eles fazem o concurso mais cedo, mais saindo da faculdade ou pouco tempo depois de ter trabalhado. E isso favorece também, porque está com as coisas mais frescas na cabeça, né?
Uhum.
Então tem de tudo, está aberta a porta aí para todo mundo, é só se dedicar que será bem-vindo quando eu chegar aqui.
E a jornada de trabalho, como que ela se dá?
A jornada é normal, são 8 horas de trabalho, né? Quem está disposto a fazer esse tipo de atividade acaba fugindo um pouco disso aí, mas tem remuneração também por jornada noturna, enfim, quer dizer, o trabalho extra ele é reconhecido e é recompensado. Né? E é só para quem está disposto, né? não é como a Polícia Rodoviária, por exemplo, que o cara sabe que vai ficar lá durante a jornada dele, ele está 24 horas. Né? Uhum. Aqui não, como tem várias áreas diferentes, na Receita Federal, a gente tenta encaixar as pessoas de acordo com o perfil dela nas áreas respectivas. Né?
Certo, nós temos aqui o Sérgio. De Sérgio para Sérgio, diz ele aqui, poderemos ser colegas assim que passar no concurso.
Sim, com certeza.
Sérgio Todeiro aqui também com essa expectativa. Obrigado, Sérgio Todeiro, por interagir conosco. Tem mais uma pergunta aqui, os ouvintes vão interagindo conosco, é a CBN com Sérgio Barbieri, auditor fiscal da Receita Federal em Cascavel. O Moacir, ele quer saber se tem aumentado a questão quando envolve armas, armas do Paraguai, armas que vêm de outro país, como é que é o trabalho do auditor nesse caso? Ele quer saber aqui de forma específica sobre armas.
Existe uma competência concorrente, né, entre vários órgãos que fazem essa fiscalização no combate ao comércio ilegal disso. No nosso caso, a gente faz fiscalização de fronteira, estamos mais preocupados com a entrada desses armamentos no país. Quando é identificado esse tipo de situação, é encaminhado à Polícia Federal, porque eles têm uma competência específica de tratar com drogas e armas. Então, nós levamos a pessoa presa em flagrante, levamos a mercadoria e registramos tudo, né? Fazemos o nosso trabalho aqui, mas encaminhamos a eles para o prosseguimento criminal depois, é feito pela Polícia Federal.
O Rubens diz aqui, as punições são pesadas. Bom, aí é a justiça que determina, é isso, Sérgio?
É isso, com certeza, né? Vai depender do tipo de mercadoria, do valor, da quantidade... Da quantidade de vezes que a pessoa já foi presa, né, no ilícito, né, se é reincidente. Mas esse trabalho, como você diz, é feito pela justiça. Nós simplesmente encaminhamos para frente isso aí.
O ouvinte segue digitando aqui, ele quis dizer, até aproveito para complementar, porque em condições comuns na Polícia Civil, Polícia Militar, diz ele que a pessoa pratica o crime e já vai para a rua, porque a justiça acaba liberando. Nesses casos também, as pessoas ficam presas mais tempo ou há reincidência? Aliás, você falava agora há pouco, tem casos aí, tem figurinhas conhecidas já, é isso? Tem uns que voltam para a rua?
Tá, sim, tem uns que voltam para a rua, né? Vai ter audiência de custódia, vai ter estipulação de fiança. E sendo atendido esses pré-requisitos, de novo, isso aí é a justiça que decide, né? Mas existem casos de a pessoa voltar para a rua. Já teve gente que foi pega 3 vezes na mesma semana. Uhum. Né? Então ele até foi orientado a procurar outra atividade, porque ele não dava para esse negócio, né? Porque 3 vezes na mesma semana. Mas brincadeiras à parte, é sinal de que alguém pagou a fiança, né? Uhum. E ele voltou a agir dessa forma em pouco tempo.
Tem que procurar realmente outra atividade, não dá certo. Agora, é claro que, e brincadeiras à parte, complementando aí, mostra também a eficiência da fiscalização.
Ah, sim, com certeza. Estamos aí, estamos presentes e estamos combatendo o ilícito. Isso aí está cada vez melhor, né? Mais intensivo o nosso trabalho, com resultados crescentes.
Maurício também interagindo aqui conosco, parabéns à Receita Federal, aos auditores, um trabalho sério. E vocês são fiscalizados também, é isso, né, Sérgio? O auditor, se ele dá uma vacilada, ele perde o emprego.
Ah, sim, com certeza, né? Todo o nosso trabalho tem que ser feito dentro da lei. Nós não temos a discricionalidade de optar, né? Vou fazer assim, vou fazer assado. As nossas regras de trabalho são muito bem estabelecidas e o que nos dá uma segurança de estar fazendo certo e dá uma segurança ao cidadão, ao contribuinte, de que ele está sendo também fiscalizado da maneira correta, né? Então, acho que todo mundo ganha dessa forma.
E a legislação, aquilo que é colocado, você vê necessidade de mudança? Está bom assim? Alguma coisa tem que ser diferente?
Não, a legislação é boa. É claro que, ao longo do trabalho, a gente vai identificando coisas que poderiam ser melhoradas. Nós, então, encaminhamos aí para os canais pertinentes, né? Ou via sindicato para ser levado ao Congresso, ou direto com congressistas que a gente tem acesso, para propor mudanças, né? E se forem normas infralegais, que sejam da própria casa, fica mais fácil ainda, né, da gente levar para Brasília e fazer sugestões de aprimoramento aí de portarias, e, enfim, de normas nossas internas que regem esse trabalho.
Muito bem. Sérgio, que mensagem você deixa aos ouvintes da CBN? 2024 começou agora, já estamos no dia 10 de janeiro, passa muito rápido, mas qual a mensagem que você deixa a todos que nos acompanham?
Bom, antes de mais nada, desejar aí um feliz 2024 a todos, né? E dizer que nós estamos aí, estamos presentes, estamos à disposição, podem denunciar, tem gente que liga para cá para dizer que algum ilícito está acontecendo, ou que um comerciante está agindo de forma errada, que prejudica a concorrência. Né, nós estamos abertos a receber tudo isso e que o nosso trabalho tem se intensificado, vai se intensificar mais ainda esse ano e os resultados que vêm crescendo vão aumentar mais ainda, né? Essa é a nossa proposta.
As mensagens não param de chegar, dá tempo de colocar mais uma pergunta? Vamos quebrando o protocolo aqui, Sérgio, tem mais uma perguntinha, a produção nos passa, vamos ver se o Sérgio pode responder então. Por que grandes empresas devem fortunas e não pagam e os pequenos perdem o CPF se não pagar? Isso acontece, Sérgio?
Na verdade, o que acontece é que existem vários recursos que podem ser encaminhados aí, né? Então, a nossa legislação, ela é permissiva nesse ponto aí, de tributo, né? Não tanto quanto o crime de rua, como ele está colocando, esse que a gente combate assim, na importação irregular. Mas as empresas que devem tributo, elas esperam os tal dos refis, que são programas de refinanciamento do governo, ou elas vão interpondo recursos judicialmente, ou até dentro da casa mesmo, até chegar ao CARF, né? Que é o órgão máximo de julgamento interno da Receita. Com isso, o tempo passa, eles ganham esse tempo e pode ter o resultado revertido. Isso certo. Aí, infelizmente, separa um pouco as pessoas que têm recurso para fazer esse tipo de coisa daqueles que não têm.
Ok, nós precisamos ir aos estúdios da CBN em São Paulo. Vem aí o repórter CBN com as últimas notícias do país e do mundo. Sérgio, muito obrigado pela entrevista, pela gentileza de nos atender e um ótimo 2024.
Para vocês todos também, e muito obrigado.
Sérgio Barbieri, auditor fiscal da Receita Federal em Cascavel, conversando conosco e respondendo dúvidas de ouvintes. Agora, 10 horas no horário de Brasília, nós vamos com o repórter CBN. Logo depois, já está aqui nos estúdios, dentro do quadro CBN Concretiza, nós vamos conversar com Paulo Carlesso, empresário do setor imobiliário. E você pode também encaminhar sua pergunta. Tem uma dúvida em relação ao setor imobiliário, locação, venda, compra de imóveis? Você pode mandar aqui no WhatsApp 991-377533.
Rede CBN, top de 5 segundos.